Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã da sua emissora. Um abraço para o nosso amigo James Barros. James Barros, é o xará aqui do nosso produtor James. É lá da cidade de Barreirinhas, Rádio Tropical FM de Tabocas, lá em Barreirinhas. Abraço também ao nosso amigo Alex Carlos e a toda a equipe lá de Igarapé do Meio. Igarapé do Meio. O pessoal também, o Naldo da Rádio Tropical FM, Eu acho que o Naldo é Barreirinha também, parece que é Barreirinha. Em Mirador, nosso amigo Laércio Araújo, da Rádio Radial FM. Mirador fica ali depois de Colinas, já pertinho da nossa cidade de Sucupira do Norte. Igarapé, pessoal também de Igarapé Grande, tem Igarapé do Meio e tem Igarapé Grande, né, Jovem Pereira?
Em regiões diferentes.
O pessoal de São João do Caru, o pessoal de Sambaíba, um abraço ao Canidé, lá na região de Sambaíba, que fica na região sul do estado.
Igarapé do Meio é região de Santa Inês, aqui vai para Santa Inês, e Igarapé do Meio é região de Bacabal.
Olha, professora Sebastiana Mendes também lá em Sucupira do Norte, Ribamar Fernandes, tem a participação, vamos trazer na tela, né? A Maria Lopes diz assim: o povo merece o prefeito corrupto que tem, e um futuro muito próximo, não vamos poder reclamar. É, o povo escolheu, tem que aguentar.
Um detalhe, aqui ninguém é a favor da corrupção. Mas o que ele está sendo suspeito não foi de desvio de recurso público, entendeu? O que ele fez, o que deixou de fazer, pelo menos o que a investigação
diz, nesse caso
é
específico,
que casos particulares. Então, desde que o gestor não esteja desviando o dinheiro da população, aí é um problema dele, é um problema particular dele.
Pois é, estava chegando também aí a participação lá da Rádio FM Campos Verdes de Barreirinha, nosso amigo Zé Marina, um abraço ao Zé Marina, a todos vocês que estão acompanhando aí na cidade de Barreirinha. Quem mais? Zé Marina da Campos Verde, a Maria Lopes já participou aqui. Tem mais, Rádio Tarumã FM de Penalva. Bom dia, tenhamos todos uma excelente e abençoada segunda-feira. O Alex, o nosso amigo Alexandre, o Lelé, é lá da Rádio Liberdade FM, também da TV Liberdade, logo mais cedo, né? Você acompanhou todo o programa aí da TV Liberdade, fazendo um resumo das principais informações, trazendo informações de Brasília, daqui da capital do estado e também da região aí de Bom Jesus das Selvas. A todos vocês, nosso muito obrigado. Mas nós vamos agora para Mirinzal. Em Mirinzal vive aí um momento histórico, né, com o anúncio de uma série de obras e investimentos que estão sendo realizadas em parceria entre o governo do estado e a prefeitura. E ontem teve a presença aí de autoridades estaduais e municipais, onde foram formalizados novos serviços e foram feitas as entregas também de obras importantes lá para o município. Quem acompanhou de perto foi o nosso amigo Marcos Baeto, conversou com o secretário da Casa Civil, o Júnior Viana, representando o governo do estado. Vamos conferir o Marcos Baeta e o prefeito também.
Muito bem, nós estamos aqui com o prefeito de Mirinzal, o prefeito Davidson, que hoje recebeu aqui o secretário de Estado de Planejamento, Vinícius Ferro, também o subsecretário de Estado da Casa Civil, o senhor Júnior Viana, também recebeu aí o secretário de Junto da Assistência Social, o senhor Luiz Carlos Borraio Júnior, e também fez o lançamento aqui do Pra Cima, um programa da Prefeitura de Mirinzal em parceria com o Governo do Estado. Prefeito Davidson, qual a importância dessa parceria do Governo do Estado e a Prefeitura de Mirinzal?
Olha, a parceria, ela é de suma importância. A gente não consegue avançar só, a gente consegue avançar com parcerias. E eu tenho essa garantia, tenho essa certeza que quando a gente requisita, chego logo no amigo Júnior, que é secretário, ele e depois o Vinícius aqui, para a gente chegar junto. A gente sonha e pede a parceria deles, do Orlando Brandão e do Carlos Brandão, que é o melhor governador da história do Maranhão. A gente chega junto com eles e eles nos ajudam a realizar grandes sonhos. Porque todo minizalense, assim como eu, tem grandes sonhos, tem o sonho de ver sua cidade toda calçada, toda iluminada, balneários, a saúde funcionando como já está funcionando, mas queremos mais ainda, como implantação de um novo raio-x que estamos atrás para conseguir. E o secretário Vinícius já nos garantiu que vamos conseguir um raio-x para minizal aqui em primeira mão, falando logo para vocês. Então são parcerias como essa, com o secretário Paris, o Bandeira também sempre nos recebe bem, que é o secretário de infraestrutura, o Júnior Viana, que faz todo esse acolhimento do nosso município. Então não só o prefeito, faz ao vice, faz aos vereadores que ali procuram, para que a gente possa sempre buscar para minizal o melhor. E o melhor para minizal está aqui, o governo municipal, em parceria com este grande grupo estadual, que é liderado hoje pelo nosso governador Carlos Brandão, e sem esquecer do nosso amigo Orlenes, que é receptivo e sempre empenhado em resolver não só os problemas de Minizal, mas os problemas de todo o Maranhão.
Muito bem, estamos aqui com o secretário de Estado de Planejamento, Vinícius Ferro, que veio também neste ato participar do programa, do lançamento do programa, para cima do programa do município de Minizal, e também, claro, fazer entrega também dos cartões, né, dos cartões Maranhão Livre da Fome do governo do estado. Essa parceria é importante com a Prefeitura de Minizal, secretário?
É isso aí, hoje estamos aqui acompanhando esse importante programa que é o Maranhão Livre da Fome, um programa que vem trazer benefícios a toda a sociedade, principalmente aqueles que mais precisam. Um programa que está transformando vidas, garantindo segurança alimentar, garantindo atendimento da saúde e, sobretudo, a capacitação, para que no futuro breve a gente possa ver essas famílias capacitadas e ingressando no mercado de trabalho. E essa importante parceria do governo do estado, junto com a Prefeitura Municipal, aqui através do prefeito Davidson, vem se demonstrando muito parceira, para que a gente pudesse chegar esse momento aqui acontecer. A gente teve a parceria da assistência social, o prefeito nos ajudou a fazer essa busca ativa das pessoas que mais precisam. Então é um momento muito importante de unidade e parceria, e eu hoje, enquanto secretário de Estado, junto com o secretário Júnior Viana, que também veio aqui representar o governador Carlos Brandão, temos grandes contribuições a esse projeto e estamos levando para o Maranhão todo. Então a nossa ideia, a nossa intenção é buscar o resgate da dignidade dessas pessoas, garantir direitos, sobretudo comida na mesa daqueles que mais precisam.
Qual a importância desse ato hoje, você representando o governador Carlos Brandão?
A importância desse ato para o município é muito grande. O governador Carlos Brandão, sempre preocupado com a pobreza no Maranhão, né, instituiu esse grande programa, né, que é a distribuição do cartão. E hoje nós viemos aqui junto com o Davis, junto com o secretário Vinícius, junto com o secretário Junto Borralho, entregar os cartões do Maranhão Livre da Fome. Além disso, também, o governador Carlos Brandão, através da solicitação do prefeito Davis, um dos primeiros prefeitos a ser recebido pelo governador Carlos Brandão, solicitação do prefeito Davis, o asfalto que está sendo colocado na cidade, também a implantação da estação TEC, que hoje assinamos a ordem de serviço, também da praça, assinamos a ordem de serviço, praça da família, bem como a reforma e ampliação da escola militar. Quem ganha com isso é o município de Minizal, quem ganha com isso é a população de Minizal. Diga-se de passagem que isso é uma grande parceria entre o governo do estado e o município. Quando tem essa parceria forte entre o governo do estado e o município, só quem ganha é a população.
Isso, olha, quando eu conheci o governador Carlos Brandão, na época ainda candidatando a deputado federal, o Júnior Viana já era há muito tempo amigo dele, estavam ali juntos. E como é que funciona o processo ali no governo do estado, né? Chegam as lideranças de cada região, junto com essa realidade, em cada cidade. Mas se você, eu até cheguei a brincar com ele algumas vezes, assim, jogar assim, por exemplo, uma cidade que você pouco ouve falar, né? Rapaz, qual é a situação política lá na cidade tal? Aí ele, olha, lá é o seguinte, o candidato é fulano de tal, o prefeito é fulano, vai indicar fulano para ser o sucessor dele, mas quem tem a possibilidade de ganhar é fulano de tal. Ele já acompanhava a situação política nos 217 municípios do estado do Maranhão. E o Orleans ali aprendendo, né, convivendo, dando seus pitacos, acompanhando de perto essa movimentação da situação política em cada cidade. O que está acontecendo hoje é assim, vai um grupo de secretário para uma região, vai o Orleans vai para outra cidade, governador Carlos Brandão vai para outra, para poder atender aos 217 municípios do estado. E o pessoal de Barreirinha, que está acompanhando a gente aí através das rádios aí, da rádio Campos Verde, da Tropical FM de Itabocas, dessa região aí, também o nosso amigo Naldo, o pessoal teve também, tem notícia aí para Barreirinha. A estrada vicinal que dá acesso ao povoado Mandacaru vai ganhar cara nova, as obras de pavimentação e sinalização serão executadas. Quem autorizou? Vamos conferir com o governador Carlos Brandão.
Pessoal, aqui em Barreirinhas iniciamos uma importante estrada que sai desta ponte, a ponte Chico Pedro, até o povoado de Mandacaru. São 26 quilômetros com 5 pontos, que vai facilitar o acesso aos Lençóis e chegar mais rápido nos povoados dessa região. Também autorizamos a construção do complexo de Atins, que reúne equipamentos na área de segurança, de saúde e na área ambiental, bem como a construção de um pia, para facilitar o embarque e desembarque de passageiros que vão a Atins. Seguimos avançando em outras frentes. Vamos melhorar a acessibilidade de entrada aos Lençóis com pavimentação em bloqueios. Iniciamos também as obras de 2 sistemas de abastecimento de água, que vão beneficiar cerca de 4 mil pessoas em Atins e no povoado Santo Inácio. É trabalho chegando por todo o Maranhão. Pra cima, Barreirinha!
Pois é, o cais flutuante lá de Atins, o cais flutuante, a urbanização, terraplanagem, pavimentação, bloquetes do trecho de acesso após a ponte do Chico Pedro, lá em Barreirinha. Brandão também, com a proposta de impulsionar a indústria do vestuário e ampliar oportunidades de trabalho na região do Muni, o governo do estado entregou neste domingo a primeira etapa do novo polo de confecções de Rosário. Quanto tempo eu não ouvia falar desse ano? Vamos conferir no vídeo.
É só. Tá aí muito ligeiro. Pessoal, será que eu consigo costurar? Estou aqui aprendendo com a Tássia e a Bianca. Estão trabalhando aqui nesse polo de confecção de Rosário que a gente acaba de inaugurar.
Parabéns, parabéns. Vamos tirar essa foto aqui agora.
Estamos resgatando o sonho do polo de confecção de Rosário. A gente construiu esse galpão que estava abandonado. Fizemos uma grande parceria com a iniciativa privada, onde os empresários nos doaram as máquinas e fizemos também uma capacitação dessas pessoas que estão trabalhando aqui no sistema S, de forma que o produto que será produzido aqui, ele vai direto para as grandes marcas em São Paulo. E não para por aí. A nossa proposta é continuar ampliando e reformando esses galpões, gerando mais emprego e renda. E o nosso governo postura sonho para transformar vidas. Forte abraço!
Viva Rosário!
Pois é, rapaz, eu lembro que eu fui com o Chai Koshen. Sabe quem é o Chai Koshen?
Na época foi uma parceria do governo do estado com o chinês.
O chinês era uma parceria do governo do estado. Prometeram, na época, né, colocar aí, ser a grande redenção aqui do estado do Maranhão, essa fábrica de confecções de Rosário. Não saiu do papel, agora o governador Carlos Brandão está...
Chegou a ser construído, inclusive os ventos, viu, Beto? A ação do tempo acabou danificando a estrutura que chegou a ser construída. Olha, eu acredito que o governo do estado tem uma dívida muito grande com aquela população de Rosário, de Santa Rita. Só para quem a gente enumerar aqui rapidamente, teve esse polo de confecção que conseguiu sair do papel agora, teve a refinaria prêmio, que foi gastado lá quase 2 milhões de reais. Quase 2 milhões de reais, pois é. Não me confundi com zero. E você lembra do hospital macro-regional que o Ricardo Moura iria colocar em Rosário na gestão da Rosiano? Você lembra?
Sim, pois é. Também
então,
não aconteceu.
É uma dívida pública que o estado do Maranhão tem com aquela população.
Parece que a produção localizou vídeos aí mostrando a situação.
Pois é, como estava. É o que chegou a ser feito.
Isso.
Aí, ó, a gente passava lá, o Zinho estava tirando o telhado. Quantos milhões não foram gastados, viu, Humberto? Quantos milhões não saíram pelo ralo nessa construção antiga?
Pois é, e agora tá acontecendo as parcerias, né? E os galpões começam a ser recuperados, reestruturados para
Olha, eu conheço gente...
Essa finalidade.
Essa promessa que teve para a região de Rosário. Eu conheci um empresário lá de Santa Rita que vendeu tudo que tinha, pegou dinheiro no banco emprestado e construiu um hotel, porque como ali ia ser um grande polo, ele acreditava que ia ganhar muito dinheiro. Aí o que acontece? Essas construções, dessas obras não foram concluídas e as pessoas ficaram endividadas.
Prejuízo
enorme, total. Então por isso que eu falo que é um prejuízo, é uma dívida que o Estado tem com a população daquela região. Mas em compensação, aquilo que não era de responsabilidade do Estado está sendo feito. Você lembra que trouxemos aqui, inclusive com a parceria com alguns repórteres da região, o estádio Correão.
Situação precária de um dos estádios
Esse estádio, ele foi inaugurado, salvo engano, ali no início dos anos 90. Ele foi inaugurado porque é um empreendimento municipal, mas só com a parceria na época do governo do estado, na gestão do Bacabalense, o que foi governador do estado, até esqueci. Que hoje é vereador
João Alberto.
Pois é, foi construído. Só que depois foi construído nessa parceria e o estádio, a manutenção, ficou sob responsabilidade da prefeitura. Então, o que acontece? Muitas prefeituras que gostam do esporte dão continuidade aos projetos e outros não. Foi o que aconteceu lá em Bacabal. Então, o estádio Correão, a cada ano que passava, estava sendo acabado, digamos assim, com a ação do tempo. E agora teve essa ação do governo do estado. Reafirmo, não é uma responsabilidade do governo do estado. O governo está ajudando a revitalizar em parceria com a prefeitura, inclusive o Roberto Costa, que é o atual prefeito, falou, já tinha falado até para a gente, uma vez eu perguntei para ele, ele disse que tinha essa missão, tinha essa promessa para cumprir com a população, e agora então está dando o pontapé inicial, o governo vai revitalizar o estádio Correão, que será de suma importância, não só para Bacabal, mas sim para toda aquela região, porque Bacabal, o Becão Maravilha, foi o primeiro time do interior do estado a conquistar o Campeonato Maranhense. Até o momento, somente o JV Lideral lá de Imperatriz, que já foi até extinto das atividades profissionais, o Imperatriz, o Cavalo de Aço, que já ganhou 3 títulos, mas o primeiro a conquistar essa competição da elite do futebol maranhense foi o Bacabal. Quem sabe agora com o estádio, o time Bacabal inclusive teve uma eleição, uma junta governativa vai assumir a equipe nos próximos dias, que tem essa missão de convocar as reuniões para que possa ser eleita os conselhos diretores deliberativo e conselho fiscal. Quem sabe, a partir de agora, dessa revitalização do estádio, o futebol de Bacabal não possa renascer novamente para o estado do Maranhão. Inclusive, chegou a sediar jogos da Copa do Brasil.
Pois é.
Foi.
É importante esse estádio. Já ouvimos falar muitas vezes desse estádio.
Isso.
Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações, que o tempo hoje está correndo muito rápido aqui no programa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e à infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.